O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também na internet no radiojornal.com.br, no nosso site Pernambuco Falando para o Mundo e nos aplicativos. Você já baixou aí o aplicativo da Jornal? Baixa aí para o seu smartphone, para o seu dispositivo móvel e acompanha a programação da Rádio Jornal o tempo inteiro. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Para participar do assunto é futebol Segundo Tempo, você manda sua mensagem através do painel interativo. Ele existe lá no site da Rádio Jornal e também no aplicativo. Você pode aí mandar a sua mensagem e ela chega aqui na nossa tela para que você possa participar e interagir com a equipe de esportes da Rádio Jornal. O assunto é futebol Segundo Tempo com Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho. Essa dupla histórica do rádio brasileiro. É isso aí?
É.
Bom, Sport Atlético Goianiense, 9:30 da noite na Ilha do Retiro. O Sport enfrenta o terceiro colocado. O Atlético também tem 30 pontos. O Sport tem 30 pontos. É com o chamado confronto direto na tabela. Se o Sport for o vencedor do confronto, passa o Atlético Goianiense. E se firma ali no G4, né? Fica um pouco mais sólido dentro do G4. Hoje o Leão é o quarto colocado. O Sport não tem o Yuri. O Yuri fez dois gols bons, né? Dois gols bonitos. Um gol lá contra o Vila Nova em Goiânia. E um gol meio sem querer contra a Ponte Preta, que ele mesmo assumiu que fez o cruzamento buscando o Brocador, mas a bola acabou entrando lá no ângulo do goleiro da Ponte. Mas o que esperar do Sport hoje à noite diante da equipe do Dragão de Goiânia, Ralf de Carvalho?
Uma vitória. Porque não tem outra coisa. O Sport passou uma sequência de empates. E apesar de não ter perdido nesse período, mas criou uma turbulência, o time que não ganha. O Sport então engrenou a possibilidade de 3 partidas consecutivas onde ele poderia ter saído vitorioso nas 3. Mas na terceira foi infeliz, apesar de estar jogando melhor que a Ponte Preta, de ceder o empate. Então, novo empate. Agora vem para casa para se solidificar. Você mostrou aí os concorrentes do G4. O Sport, para ficar dentro desse G4, para brigar por ele, tem que entrar realmente com fome de gol nessa partida. Agora, o problema do Sport hoje não é só ganhar o jogo, que a gente sabe que o time tem capacidade para isso. O Sport tem que estabelecer um padrão de jogo para atuar com intensidade, a velocidade que o técnico no princípio queria, na saída de trás, na saída de bola. O Sport tem que ter um meio campo fazendo isso, e o meio campo não está, um problema para ser resolvido. Hoje até o presidente do clube fez referência ao meio campo do Sport Clube do Recife, acho que é por isso que ele foi atrás de contratar jogadores. Então é uma coisa que eu acho que o Guto vai trabalhar de agora por diante. Eu acho que já poderia estar meio caminho andado, com algumas pequenas mudanças, mas continua sendo o problema. O ataque não, você vê, o ataque normalmente Guilherme, normalmente o Ezequiel, porque também o Ezequiel teve uma queda técnica, mas o Yuri está bem. Quando há necessidade de substituição, o ataque do Sport vai bem. Acho inclusive que Juninho, ele pode, nessa questão do ataque do Sport, ser um jogador para ser utilizado como centroavante ou como ponta. O Juninho já foi usado como ponta, agora está sendo usado como meio de ligação. E Juninho como centroavante, naquele dia em que Elton entrou, apesar de Elton ter feito um gol, mas foi Juninho quem de pai para filho deu a bola para ele fazer o gol. Mas se entra o Juninho, talvez o técnico pensasse num substituto efetivo para o Brocador, né? O titular é Brocador. E o Elton ia ter uma concorrência com o Juninho. É por aí que eu vejo. Eu não vejo Juninho como meio campo que vá vingar, que vá crescer, que vá dominar essa posição. Porque muitos jogadores começam adaptados e depois se tornam eficientes na posição e aí o técnico se obriga a colocá-lo como titular. Mas não parece que é o caso de Juninho. Na individualidade, Juninho mostrou que é um jogador de competência técnica. Agora, quando chega no coletivo, ele não é tão participante, aí vem por último. Quando chega na habilidade para fazer o trabalho de meio campo, que entre outras tem que ser um bom marcador, o Juninho aí mostra que não é. Então é difícil adaptar um jogador desse, é preciso muitas partidas para isso, muito convencimento, principalmente no fato de que no futebol de hoje todo mundo marca. Até o atacante, técnico briga, diz, no mínimo você marque a saída de jogo, ou por último, marque o volante do time adversário. Mas todos têm uma tarefa defensiva e Juninho não quer ter. Mas a gente espera que isso aconteça. No resto, Haroldo, eu acho que o Sport tem condição de ganhar em casa ou fora de casa, com qualquer um dos adversários da Série B. Eu não estou falando o Atlético de Goiás, Bragantino também. O Sport tem condições, porque na individualidade, no que o Sport tem no plantel, a gente vê condição técnica para isso. Então o Sport está precisando de uma arrumação para fazer disso aí um time compacto, arrumado e com capacidade para atacar e defender e ganhar partidas.
Pois é, Roberto, esse time do Atlético Goianiense está brigando no G4, é um time que está na disputa para subir, né? Porque se você está ali na terceira posição com 30 pontos, o Coritiba tem 33, o Bragantino tem 35, então você está naquele bolo lá de cima. Então é o tipo do jogo que você espera uma certa dificuldade. Agora, com tantos empates em casa que o Sport teve na competição, mais um empate hoje seria decepcionante, né?
É, o Atlético não está ali ao acaso, não, né? Ele tem a mesma pontuação do Sport, tem 30 pontos. Tem conseguido suas vitórias. Ele tem 8 vitórias, o Sport só tem 7. Ele tem 6 empates, o Sport tem 9. Agora ele perdeu mais, ele perdeu 4 e o Sport perdeu 2.
Isso.
Né? Então veja que ele está ali com seus 30 pontos. Eu vi o último jogo do Atlético em casa, ele não conseguiu abrir a defesa, mas o goleiro, se não me engano, foi
foi o Brasil de Pelotas.
O Brasil, né? De Pelotas. O goleiro fez muita defesa. Goleiro do Brasil, do Pelotas.
O goleiro foi bombardeado.
Foi. Trabalhou.
Me parece que 9 chutes a gol em cima.
Muita
dele.
Bola, Ralf. Bola difícil.
Bola demais.
Foi bola difícil. O Moacir, que foi aqui do Sport, foi do Central, é um dos jogadores que mais chuta ali da entrada na grande área.
É, aquele jogo foi.
Precisa ter cuidado com o chute dele. Ele chuta,
mas, Roberto,
chuta de fora, viu?
O Sport é só a gente ver uma coisa. Nos 9 empates do Sport, no mínimo, 5 partidas ele poderia ter ganho. O Sport. Algumas, como da Ponte Preta, que é do futebol. Para mim foi azar. Agora, outras, o Sport caiu no segundo tempo e deu margem ao adversário
crescer. A Ponte
crescer,
Preta, empatar. Eu vou dizer.
Foi mais queda física do que qualidade técnica.
Esse empate da Ponte Preta, eu acho que a culpa foi principalmente do goleiro. O goleiro é novo, tá aprendendo também, mas ele sai assim do gol, não sai. Ele precisa treinar isso aí, o técnico precisa fazer uma movimentação de treinamento especial com ele para sair dele gol. Você não pode sair num bolo de 10 jogadores, 12 jogadores, entendeu? Uma bola que vem lá da... Não foi da entrada da grande área, ela foi um pouquinho para trás. Foi da intermediária, a cobrança de falta. Agora, acho que também a defesa do Sport ficou muito na entrada da área e correu para dentro na hora que a bola sai. Mas se o goleiro não saísse na bola, se ele saísse com convicção para e sentindo que a bola é para ele, porque ele pode usar os braços, né? O atacante só pode usar a cabeça, ele tem uma altura a mais porque ele pode usar os braços.
Você então, acha que ele tem
se
que melhorar?
Ele sai com mais convicção, ele tirava a bola de soco. Porém, não, ele não fez nada no lance. Ficou parado, o gol ficou vazio, bateu nas costas do Marcão, uhum, e entrou mansamente lá, não tinha ninguém dentro do gol. Outra falha, na minha opinião. Porque o alguém tem que ir pra dentro do gol também, zagueiro não é, só
não,
pra
o goleiro
ficar.
Saiu, tem cobertura.
Tem que ter, tem que ter.
Um fica atrás. Agora, Roberto,
faltando
você
7
acha,
minutos.
Você acha, então, pelo que você acabou de dizer, que ele não vai bem na saída de gol?
Não, não vai, não, certo? Vai.
O Sport
leva muito gol de cabeça.
O Sport tá tentando um goleiro. O goleiro é Anderson.
Do Santa Cruz.
Do Santa Cruz.
Então, mas o atleta do Paraná tá na jogada.
O momento do Anderson, não tá não, Roberto.
Tá não?
Não. O presidente do Sport disse que ficava difícil pro Sport concorrer com o
Atlético
com
Paraná.
O Atlético do Paraná. Eu liguei para Constantino e Constantino disse que ninguém, o Palmeiras inclusive, que o presidente também falou do Sport, que poderia estar o Palmeiras aí tentando o goleiro de volta. O Palmeiras emprestou até dezembro ao Santa Cruz E o Anderson pode sair, mas quem vai dar liberdade para sair é os próprios Santa Cruz. E o presidente está fazendo isso para aliviar a folha do Santa Cruz e certamente está procurando times para o jogador e vai liberar o Anderson para onde ele quiser ir. Mas o Atlético do Paraná não falou com o Santa Cruz, o que depreende-se que o atleta pode estar interessado, mas numa conversa com o procurador do Anderson. Quer dizer, em termos oficiais, não existe ainda. E eu acho que aí é que entra a possibilidade do Sport. Agora, o Anderson, vamos falar do Anderson. O momento do Anderson, que salvou Santa Cruz de perder num monte de partidas, o momento do Anderson é melhor do que do Maílson. Olha, então hoje, se o Sport contratasse, ele ia assumir a titularidade.
O Anderson está dizendo que não vai para o Sport. Por respeito ao Santa Cruz, ao momento dele, diz que também tem outros
pretendentes.
É, outras equipes aí na jogada. Tá aqui a mensagem do Anderson. Eu disse pro meu empresário que não seria o certo a fazer no momento, por diversos motivos. Respeito muito o Sport, agradeço a eles a intenção de contratar, de contar comigo, diz ele, mas tem vários motivos. Em respeito ao Santa Cruz, não acho que seria bom para mim agora. E também porque estamos conversando com outros clubes.
É, do Santa Cruz saiu o Thiago Cardoso.
O próprio Anderson descartou a negociação.
O ano passado foi, o Thiago Cardoso foi para o Náutico quando... Foi para o Náutico. Ele não se deu bem no Náutico, porque o Náutico naquele tempo não pagava. O cara ficou aí com o tempo sem receber dinheiro.
De dois.
Foi. Aí foi embora. De dois. Não recebia do Santa Cruz, ficou sem receber no Náutico. Foi o caso do Thiago Cardoso. No caso do Anderson, então o assunto morreu aí. Porque à medida que
o jogador
disse, não quero ir. Não, ele imaginou que é o arquirrival do Santa Cruz, é o Sport, né? Então, por isso, talvez, a torcida...
É, no estadual, O cara tem direito.
É o pensamento dele. Estou interpretando o pensamento dele.
Ele não sabe, por exemplo, que Luciano, a maravilha do Arruda, jogou no Sport.
Givanildo,
que era também do Santa Cruz, ídolo da galera tricolor, jogou no Sport. Enágio, que foi também um grande nome do Santa Cruz, jogou no Sport e por aí vai. Não precisa nem lembrar mais, não, porque teve muita gente.
Não, esse aí... O Givanildo e Luciano.
Antigamente parece que era menos... Havia um rigor menor nisso, né?
É, não se cobrava tanto.
Mas
vamos aqui fechar esse assunto. É. Por exemplo... O Sport queria o Anderson. Eu acho que o Anderson, se fosse pro Sport hoje, seria titular. Não tenha dúvida que seria. Mas isso deu um refresco para o Maílson se recuperar, treinar mais, observar onde é que ele está.
Saída de gol e reposição de bola, que ele é muito ruim na reposição de bola.
Aliás, tem muita gente falando isso aqui no painel.
Treinar
viu,
muito.
Viu, Roberto? Leonardo Castro dizendo: Sport tem um problema crônico da saída de gol em bola cruzada. Ele diz, Magrão passou esse único defeito para o Maílson. O Jamerson de Cavaleiro, ele diz, se quiser ganhar hoje, precisa resolver a bola aérea defensiva. Maílson falha muito nesse fundamento. E é o que os times usam como recurso no fim do jogo, quando estão perdendo. São mensagens aqui dos ouvintes que já identificaram também esse problema.
Eu não estou descobrindo a pólvora, não estou apenas falando, porque a gente está aqui fazendo o programa, tá? A gente trabalha nessa matéria, né? A gente fala de futebol, né? Então, eu tô falando, mas é uma coisa que todo mundo já viu. O Sport tem levado muitos gols de cabeça, e eu acho que talvez isso seja também pela inexperiência do goleiro. O goleiro tem que gritar, o goleiro não pode ficar calado ali atrás também. Além de sair com precisão, ele também tem que gritar pro zagueiro, deixar pro zagueiro ficar atento e essas coisas. Eu acho que a participação é de um todo. E o goleiro também participa dessas bolas alçadas na área, né?
Tem gente que
principalmente diz... o goleiro.
Tem gente que diz que o goleiro tem que ser frio. Lembram muito do Dida, né? O mundo tava se acabando lá e o Dida parecia aquela estátua, né? Mas não é assim também, né? O goleiro é quem grita com a defesa, ele organiza, né? Ele chama a atenção dos caras, posiciona, chama ali o
time.
Tem
goleiro agitado e que é bom, e deixa o nome, e Guita. Você conhece um doido maior do que Guita?
Esse era um doidão, né?
Era. Então, mas ele foi uma celebridade.
Quando eu estava começando em rádio, eu fazia pista para a rádio de Caruaru, Rádio Cultura, né? Então eu fiz vários jogos do Náutico atrás do gol. Eu vi muitas atuações de Lula Monstrinho, goleiro do Náutico, espetacular goleiro, que foi depois para o Corinthians e foi até convocado para a seleção em 1969 pelo João Saldanha. O Lula gritava, o berro de Lula assustava o zagueiro e o atacante, porque a mão de Lula era assim, do tamanho desse computador aqui, entendeu? O zagueiro do Náutico, os próprios zagueiros do Náutico tinham medo da saída de Lula, quando ele saía gritando, ele assustava até o próprio zagueiro, porque uma lapada com aquela mão, entendeu? Ia nocaute quem tivesse pela frente. Então o Lula gritava atrás do gol.
Mas eu acho que o goleiro tem que fazer isso.
Mas é claro,
é o alerta. Ele é quem alerta.
É a comunicação com os zagueiros,
né? Foi vendido ao Corinthians por uma boa grana e foi convocado para a seleção em 69. Entendeu? Pelo João Saldanha, na eliminatória para a Copa de 70. Depois ele teve um problema de coluna, não ficou nem no Corinthians, voltou para cá e assim foi até se arrastando até encerrar a carreira, porque o problema de coluna dele era um problema sério.
O José Wilson de Altinho, Ralf, ele diz, o Guilherme parece que não joga no Esporte, ele tá desligado demais.
O Guilherme? É. Porque tem coisa bombardeando o Guilherme. Essa probabilidade dele sair do Esporte agora, né? Essa negociação.
A proposta do Vasco?
Eu acho que isso, de certa maneira, tá mexendo com o jogador. Ele está numa série B, vem acendo de série A, queira ou não, mexe. Aqui a gente tem acompanhado, não que tenha sido feito um estudo, mas a gente tem acompanhado o momento de determinados jogadores, e principalmente teve treinador que chegou a tirar jogador do time, porque a proposta afetou ele de tal ordem que ele não tinha cabeça para outra coisa. Então o futebol caiu. Pode acontecer com
mas
o Guilherme,
eu acho que
mas ele está jogando.
Eu acho que ele está jogando bem, ele é meio desligado assim, tem hora que ele dá uma desligada, mas ele é um jogador importante.
Como não, ele
o Yuri, o Yuri também fez um...
Ele é um excelente finalizador, um jogador que sabe participar do jogo coletivo, que dá passe como ninguém, quer dizer, umas assistências seguidas como ponta, então acho ele um bom jogador, ele está dentro desse conceito do que o Esporte individualmente tem muita gente boa para levar o time à Série A.
Então eu concordo também.
O Wilson de Areias dizendo, por que essa teimosia do Guto, colocando o Juninho no meio, Carmona não teve oportunidade, Leandrinho entra no segundo tempo para arrumar o time. Por que o Carmona também não se firma, hein, Ralf?
Rapaz, o Carmona disse que era problema físico. Segundo o Vandesso, estava havendo uma orquestração até para não colocá-lo antes dele ter um condicionamento realmente 10, está 100%, porque aqui em Pernambuco se cobra muito do jogador até na estreia e ele poderia queimar nessa onda aí, então evidentemente que eu acho que o Sport está preparando melhor o Carmona para o momento dele. Agora, segundo o nosso Gabriel, naquela jornada na partida contra o Vila Nova, né? Ele estava pensando, o técnico Guto estava pensando em colocar o Carmona, ele ia colocar no time, ia deixar o primeiro volante, ia colocar o Leandrinho como segundo volante, ia botar Carmona no time. Aí aconteceram as duas contusões, do Adrielse e do Sander, o Sport se obrigou a queimar as duas substituições logo cedo, aí disse que o Guto não colocou. Isso é uma prova evidente que o Guto também está buscando a solução. Ele não se convenceu ainda, foi de colocar o Leandrinho como segundo volante, que ele fará o papel de meia que vem fazendo quando entra, na hora que o Sport tiver a posse da bola, e fica como segundo volante na hora que perder a bola. Então ele não se convenceu ainda, porque ele acha que o Leandrinho é lento. Agora, não bate com o que eu vi do Guto, porque eu tenho repetido aqui, quando o Samir estava jogando, o Samir era titular absoluto, ninguém dizia que ele era lento. Com o Leandrinho, que resolve toda vez que entra, se enxerga lentidão. É porque, seguramente, Leandrinho não enche também os olhos do treinador. Mas eu acho que Guto deve estar incomodado e deve procurar uma solução para o meio campo.
O Júnior Oliveira de Sinhaém diz que o Anderson está perdendo uma oportunidade grande de estar no cenário nacional. Não existe isso hoje em dia de não ir por causa da rivalidade. O importante é pensar na carreira dele. Às vezes o atleta não se sente bem, né? É um direito do jogador mesmo.
É um direito, mas é o que o Roberto falou há pouco. Na história do futebol profissional, não é para caber mais isso. Porque o futebol profissional está num mundo de negócios. O Roberto falou aqui, lá atrás, quando não se tinha essa visão essa visão business ainda.
É verdade.
Aí Givanildo, que era um dos grandes ídolos do Arruda, foi pro Sport. Luciano era chamado de Maravilha do Arruda. Foi e não perdeu esse, como é que chama? É um codinome esse apelido? Ficou Maravilha da Ilha. Mas foi para lá. Então, isso eu acho é do futebol. Agora, Cuque, respeite a vontade própria do jogador.
Cuque jogou no Santa Cruz. Cuque.
Cuque também foi pro Santa Cruz. Já sem fazer gol, né?
É.
Porque parece que ele lá no Santa Cruz não conseguiu fazer gol.
Cuque jogou no Santa Cruz.
Ele e Saci foram os dois que, do Náutico, mandados lá pro Arruda.
Isso.
E ninguém fez gol.
João, tá lembrando que chamava o Luciano de Maraília, né? Que era a Maravilha da Ilha. Então é isso aí. Aí é a vontade do jogador, mas que...
Os alvirrubros não ficaram com raiva de Cuque, né?
É. Não, o Náutico é que ofereceu.
É.
Cuque já tava meio embaixo no Náutico.
É isso.
Aí o Náutico, eu nem me lembro qual era a competição que o Náutico tava disputando, ou não tava. Sei lá, não me lembro mais não. Sei que o Náutico ofereceu e era Edinho o presidente de Santa Cruz. Ele levou Cuque e levou o Saci. Saci jogou ali no Náutico, não conseguiu fazer um gol.
Porque só tinha uma perna.
Temos essa informação, né, já veiculada aqui, a confirmação da arbitragem do Anderson Daronco para o jogo lá em Belém, entre Paysandu e Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série C.
O Haroldo.
Olha, colocaram o melhor árbitro do Brasil para apitar lá no Mangueirão, não é, Ralf?
O trio é considerado o melhor. Anderson Daronco mais Hélio Nepomuceno e Jorge Bernardi. Tudo FIFA. Agora, não foi sorteio. Isso que eu fiquei observando. Não foi sorteio, é quase uma escalação, porque a audiência pública foi a audiência pública. Porque poderia ser que a sorte não trouxesse o Daronco para cá, mas na audiência pública ele foi colocado. Eu aí perguntei quem terá sido o padrinho do Náutico, mas não é por aí. É a sorte do Náutico ter
o Daronco treino. Apitou o primeiro jogo lá em Bragança Paulista, lá Bragantino e Náutico. 3-1 pro Bragantino.
E a diretoria do Náutico não ficou feliz.
Não gostou, porque teve um lance lá que o atacante do Bragantino estava impedido mesmo.
É, mas não é porque fosse um lance proposital. E esse Daronco é o melhor árbitro do Brasil e um dos três melhores do continente sul-americano.
Muito bem.
O tal do impedimento, muitas vezes, é mais pro bandeira do que pro árbitro, dependendo do posicionamento.
O Daronco fez uma arbitragem correta.
Eu nem vi esse lance. É. Depende muito do bandeira. O bandeira tem que estar posicionado e é mais para ele, o tal do impedimento.
Vai prevenir o pessoal do Náutico que não adianta fazer gosto ruim agora que o cara tá escalado, não, que isso é atirar no pé. Esse negócio. Outra coisa também. Hoje, se você pegar um árbitro como o Daronco e dizer que não é ideal pro seu jogo, é pagar ridículo no Brasil.
Sim.
Porque todo mundo quer esse juiz.
O presidente da federação disse que ligou para o Rogério Caboclo, o presidente da CBF, pedindo árbitro de vídeo, né? Até agora nada.
Ah, não vai ter, Haroldo.
Não vai ter.
O próprio presidente ligou de manhã para avisar que não vai ter o árbitro de vídeo, porque a CBF disse que só colocaria árbitro de vídeo se todos os campos permitisse. Então, diz que...
Mas teria que ser lá em Erechim.
Né? Exato. E lá diz que não tem condições. Diz que no Mangueirão e nos Aflitos, diminuindo de 16 para 6 câmaras, de 16 para meia dúzia, dá para fazer. Que seria fora do padrão FIFA. Mas daria para fazer. Mas nos campos de Erechim e Companhia Limitada...
São José. Ninguém sabe a capacidade desses estádios,
não,
né?
Não permite, não tem condições.
Qual é o tamanho, se é o tamanho do campo do Veracruz.
Aí diz que não fazendo para um, não faz para os outros.
Campo do Porto e Caruaru, será que são estádios assim, é? Tamanho do Porto.
É por aí.
O de Erechim.
Eu não conheço.
É, eu também não conheço. Não
conheço o campo de Caxias, conheço alguns.
Ah, o Caxias é.
Ou seja,
o
campo bom, iguais os nossos.
Teria que haver isonomia, né? Todos os estádios teriam que ter o árbitro de vídeo.
Exatamente.
Então, como não tem condição, aí não vai ter em nenhum. É, decisão aí da CBF.
É, falta dinheiro e a Série C é um peso para a CBF, né? É um peso. Não deveria ser, mas é.
O Fernando Cozzi, em Natal, ele diz, Roberto Queiroz, você está bem?
Estou bem. Quem pergunta?
Fernando, em Natal.
Opa, Fernando, um abraço para você.
Tá bem, Fernando?
Tô aqui, tranquilo, beleza. Por quê?
Ele perguntou se você tava bem.
Como te levou, Queiroz?
Como te levou, Trebian? Desci. Gostou do meu francês, Alf? Olha.
Nessa coisa
aí,
de...
Aí termina.
É muita conversa aí com o Macron que lhe afirma.
É, Macron, a beleza, Macron. Ele tá meio chateado.
E nessa coisa de trocar de camisa, né? Que era o esporte que iria o Anderson já disse, eu não vou. Aí muita gente lembrando aqui de Carlinhos Bala.
Carlinhos jogou nos três.
É, isso é porque...
Aliás, Luciano Maravilha também jogou do Náutico. Jogou no Santa, foi pro Corinthians, voltou pro Sport, jogou no Náutico, jogou no Central. Luciano fez a turnê. Sim, aqui nos quatro grandes.
Mas eu acho que o Anderson deve estar mesmo com a proposta de clube de primeira divisão. Embora o presidente do Santa Cruz tenha dito que ninguém procurou o Santa Cruz, na verdade pode ser que o empresário dele, o procurador dele, do Anderson, tenha já essa proposta na mão, né?
É. De um clube desse. O que eu falei aqui, falei em treinamento. Que ele está em aprendizado, né, Ralf? O Sport está lançando um goleiro.
Você está falando de Maílson, né?
Maílson. Eu falei que ele deveria entrar num processo de treinamento específico para isso, para devolução de bola e para saída do gol, entendeu? Não falei em contratação. Aí veio, eu nem sabia.
Não, a contratação veio de manhã até...
Foi o Wilson Bivar que disse a Ralf, né? Foi.
É, hoje de manhã, né?
É.
Então, pronto.
Foi o próprio presidente
é assim
que falou.
Mesmo. Ele, se o Sport contratar um outro goleiro, ele vai aprimorando, vai melhorando. Pode continuar titular.
Rapaz, isso ou alerta. Não. Roberto, a crítica melhora o atleta. Porque ele é um bom goleiro. Ele já salvou o Sport.
Debaixo das traves ele partidas. Pega. Ele agora, tem uma rapidez, uma
tem
agilidade.
Tem que aperfeiçoar essa saída de gol.
Ele é jovem, né?
É, então, exatamente.
Tem falhas.
O Anderson também, né? O Anderson também é um goleiro novo.
Também,
né?
Também
é. Goleiro jovem.
Olha, tem uma informação aqui que o Cruzeiro descartou a negociação com o Guilherme. O Cruzeiro quer empréstimo com opção de compra. E aí o Grêmio quer vender um empréstimo de um dos jogadores da base, Maurício, Popó ou Jadson. Esse Popó fica sempre colocado à disposição lá, o Grêmio, né?
Popó é.
É. Aí o Cruzeiro não tem interesse. É a informação que vem de Minas Gerais e que a gente confirma Popó... aí. Então o Cruzeiro já descartou o Guilherme, né?
O Popó, o Grêmio
esfriou a negociação.
O Grêmio botou esse Popó na vitrine desde o início do ano e botou uma vela acesa encostada a ele.
Popó
ver...
era um personagem
alguém de
Chicanísio, não era, Roto? Você assistia Chicanísio?
Popó.
Popó!
Seu Popó.
E tal, seu Popó, né?
Muito bem. O Pedro Guilherme, no Jordão, ele pergunta sobre a história do Marlone, né? Que acionou o Sport na Justiça. A primeira audiência foi ontem, né, Ralf e Roberto? E o Sport vai renegociar depois,
hoje,
né?
De manhã foi perguntado ao presidente, ele disse, nem fale, já tem outra aqui. Eu nem sabia, disse que é uma atrás da outra. E é do cozinheiro, né? Ele disse que já resolveu. Agora, essa aí está entregue ao
jurídico. Essa é a herança que ele pegou.
É
a
herança. E ele disse que já está acostumado, porque todo dia tem uma questão dessa aí para resolver.
Mas ele sabia que estava essa bronca, né?
Roberto, talvez ninguém soubesse que ia sair em cascata. É como uma água
com tanta
caindo.
Tanta coisa atrasada, Raul.
Abriram a torneira, né, Raul?
É.
Olha,
é.
Tem um tricolor aqui pedindo Dado Cavalcante para um novo trabalho no Santa Cruz Futebol Clube.
É, né?
Um treinador local, né, que conhece...
Ele tá no Bahia, né? É assistente, é treinador da base, né, do Bahia, né? Hein? Sub-23.
Peraí, mas ele só pode vir para cá para ir para as divisões de base ou para substituir um técnico que tem contrato de 3 anos e ainda não foi demitido.
É, falou bem.
Então tá sem vaga para Dado por enquanto.
Mas vocês acham que o Milton Mendes vai ficar?
Eu creio que não. Acho que não. Nesse vazio, agora então, o que fazer com o Milton Mendes? O Santa Cruz vai ter que pagar o parcelamento do
Copa Pernambuco, né, Ralf? Vai disputar.
Ah, sim, o Santa Cruz vai jogar a Copa Pernambuco.
Copa Pernambuco.
Né? É, tem a Copa Pernambuco.
Inclusive, o Luciano Sorriso falou agora há pouco, né? Sobre a Copa Pernambuco. Eu recebi até informações aqui dessa competição.
É boa pra botar juvenil, pra botar a menina.
É,
não,
vai ter muito garoto isso.
O Milton defendeu a tese que treina, que pra ele a Série C, ele é um treinador de Série A, de Série B, de Série C, de qualquer série, porque o treinador tem que estar em quadra série. Então agora ele vai enriquecer o currículo dele. Ele foi um técnico de Série C, que ficou desclassificado, e vai para a Copa Pernambuco. Ele vai ter mais um nível de competição.
Já conheceu os aflitos, vai conhecer Barreiros, quais são as outras cidades?
Era isso que eu estava tentando pegar aqui, Roberto.
Vai conhecer o Cabo, exatamente, Ferroviário do Cabo vai jogar. O Murilo, Pesqueira, a terra do doce.
O Murilo até me mandou uma mensagem aqui.
Era a
falando
terra
sobre
da
a Copa Pernambuco. É o Atlético Pernambucano, Barreiros, Ferroviário do Cabo, o velho Ibis.
Olha!
O Náutico.
O Náutico vai jogar também.
Vai jogar.
É, pra botar o 23.
Vai. Pesqueira, que tá nos acompanhando agora no FM 90.9. Alô aí o pessoal de Pesqueira. Santa Cruz, o Vera Cruz de Vitória de Santo Antão.
Isso.
E o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe, que reaparece.
São nove
clubes. Pronto, né? Vai conhecer a terra da Sulanca, né?
Santa Cruz do Capibaribe. Mas tá faltando um clube aqui pra ficar.
Tinha que ter mais um, né, Ralf?
É, pra não sobrar um em cada rodada. Pra ficar equilibrada a competição, mesmo. Tá faltando mais um.
Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Ralf vai pensar qual é o clube.
Vamos lá. Vamos arranjar um arrumadinho pra botar aqui.
Informação aqui é que o Operário de Ponta Grossa está afim do Pipico. O Operário de Ponta Grossa tá na Série B, né?
É, e tá bem posicionado. Tá bem posicionado.
Olha, o Constantino, só aproveitando
isso. É uma surpresa.
Essa deixa aí. O Constantino disse hoje pela manhã que já tinha encaminhado o João Vitor, né, que foi para o Vitória, o Charlie lá para Portugal, e que o Charlie foi com opção até de compra, e que estava encaminhando o Elias para o Atlético do Paraná, qual foi o outro clube? A Ponte Preta, Elias. E que era...
Elias Carioca.
É, que a tarefa dele agora era essa, de buscar clubes para os jogadores que têm contratos longos com Santa Cruz. E disse o seguinte, asseguro que o Santa Cruz não vai ter nenhuma ação trabalhista nesse período. Porque nesse período Santa Cruz está sem ganhar dinheiro. Então não vai deixar de pagar, já deve estar previsto. Mas ele disse que não vai ter nenhuma ação trabalhista depois desse período contra o Santa Cruz, porque já conversei inclusive com o plantel.
Todos os clubes da Série C ficam sem ganhar dinheiro. Não gastam, também não ganham. Aliás, eu acho que tem algumas despesas, viu?
Claro
mesmo que tem. Mesmo sem jogo, claro que tem.
Tem os jogadores que são do clube.
Exato, a que base... ainda tem contrato, que tem funcionários também, e etc e tal. E impostos.
O clube não fecha.
Se bem que muitos clubes não
deixa
pagam nada
de jogar.
De imposto, né?
Deixa de jogar, mas o clube não fecha.
Mas, os clubes não querem esticar mais aí, fazer uma pressão na CBF pra, com as federações para melhorar esse calendário. Então eles vão aí tocando o barco enquanto der.
É.
O Operário é o décimo colocado com 25 pontos no campeonato, o Operário de Ponta Grossa.
O Alcimar Freire de São Martins disse que a gente tava zombando aqui do time tá na Copa Pernambuco. De jeito nenhum. O que a gente brincou é porque tem 9, podia ser 10, né?
Não,
um número par.
Mas
a Copa Pernambuco é importante para lançar os garotos, para movimentar.
Não, e para manter o clube em atividade.
É claro.
A base, o Sub-23, olha, é uma hora importante na promoção do jogador pro profissional.
Sobre a montagem do time do Náutico pro jogo de domingo. Ele não tem o Paulinho, realmente tá descartado. O Paulinho já tava ficando fora há certo
tempo,
né?
O Paulinho não era titular.
É. Aí o Rafael Oliveira vai passar por um exame de imagem para saber qual é a situação dele. Se o Rafael não joga, joga o Wallace. É o que a gente espera. Mas ele tem a volta do Matheus Carvalho e do Thiago, né? Esse é o garoto da Série C aí do Clube Náutico Capibaribe. Acho que o Thiago vai ser muito importante para esse jogo contra o Papão, né?
O Álvaro tá inteiro junto aqui?
Tá.
Tá inteiro, né? Não teve nada. Bom, o Matheus Carvalho, veja bem. Ele tem uma vantagem porque ele joga na ponta esquerda e volta fechando pelo meio, ou joga no meio e quando o Náutico vai para o ataque, ele sai pela ponta, abre. Quer dizer, um jogador que, a rigor, executa duas funções. Agora, o Álvaro jogou essa última partida muito bem, a anterior muito bem. Quer dizer, o Náutico tem com quem rodar. O Náutico hoje, ele tem possibilidades. Está aí o Odilávio, que foi um jogador cujo crescimento foi constante e efetivo, o jogador que veio da base já está de volta, é um jogador que está na disponibilidade. Se você olhar direitinho, o técnico pode fazer uma certa mudança sem afetar a qualidade do time. E isso foi visto no jogo com o Santa Cruz. Porque, quer ou não, o jogo contra o Santa Cruz foi um jogo difícil, porque o Santa Cruz representava o clássico, era o adversário, portanto, mais difícil para o Náutico da Série C. O Náutico entrou com aquele time modificado e jogou muito bem, jogou melhor que o Santa Cruz. Quer dizer, isso mostra que, além dos 11 titulares, o Náutico tem gente que joga bola.
Muito bem, Roberto. Vamos esperar o garoto Thiago num bom momento. Ele vai ser importante aí no time do Dalpozo, né? Essa é a grande revelação do Náutico aí, né?
Com certeza. O Thiago, ele... Inclusive o Santa Cruz teve essa colher de chá do Thiago ter ficado fora no jogo passado, né? O Thiago é realmente o melhor atacante do Náutico. É o abre-retranca, abre-defesa. Agora, o Álvaro, ele Ele não foi bem no jogo lá do interior do Rio Grande do Norte, mas ele vem jogando bem. Ele vem, fez o gol da vitória, aquele gol de cabeça lá em João Pessoa.
Isso.
Fez aquele gol de cabeça num arremesso lateral. Ele vem crescendo, o Álvaro.
Agora, você vê, o Náutico tem esse hábito. Por exemplo, o Álvaro jogou, não tem a característica do Matheus, mas o Náutico entrou no clássico com Santa Cruz com o Jonathan e fez o que Matheus faz, sendo que pelo lado direito, porque ele é originariamente volante, mas mostrou, fez até um gol no jogo, porque escorou aquela bola de segundo pau. Você vê que o Jonathan tem também uma qualidade de ponta, de jogador que sabe jogar aberto. Então, vê, isso para complementar a ideia de que o técnico Dalpozo, ele tem opções, ou seja, ele criou as opções trabalhando esse time, com esse pessoal.
E o jogo, ou os jogos, esses jogos decisivos, tem um componente fortíssimo, aquele que tiver mais garra, mais valentia dentro de campo. Acho que é importante a valentia dentro de campo, jogar sério. Não é dar pancada, é marcar sério e firme.
Comprometimento.
É marcar sério e firme. Sem ser igual aquele volante do Palmeiras. E nem igual o Marcão fez aí naquele jogo que ele foi expulso. Você pode marcar sem querer quebrar o adversário, marcar forte, sem querer quebrar. Né?
Ali não teve como, Marcão. Ele foi atrás da bola. A bola estava à altura do umbigo do jogador. Aí o pé dele ficou e ele não pôde mais baixar. Aí foi para frente, quer dizer, o corpo deu um impulso. Aí o pezão dele pegou na coxa, na junção com a virilha do jogador do Vila.
Pois é.
Aí
a valentia nesses
Vila, não,
jogos é importante.
Foi a partida anterior.
Bom, o Sérgio Arruda, que está em Manaus, mas ele é de Limoeiro, ele está dizendo: Ralf, manda Marcel patrocinar o Centro Limoeirense e inclui ele aí na Copa Pernambuco. Um abraço.
É uma boa ideia.
Tá, aceita a ideia.
Rapaz, o 7 de setembro de Garanhuns está jogando o Pernambucano Sub-20, né? A bola está rolando no Sub-20. Aliás, o 7 até ganhou do Salgueiro no primeiro jogo, joga domingo em Petrolina. Poderia entrar também, botar um time profissional aí.
O 7?
É. O 7, é. Poderia. Não, mas com
o Ipiranga tá voltando aí, o 7 de setembro poderia voltar.
Apesar de ser uma brincadeira, mas nós vamos convencer Marcel a aceitar essa tarefa, né? De conquistar
Ele pode ligar lá pro pessoal do Centro
Pernambucano. É isso aí.
O Alex de Olinda dizendo: o Santa Cruz deve investir pesado na base até dezembro. É para isso que serve a Copa
Exatamente
Pernambuco.
Exatamente o que a gente estava dizendo. A gente não estava brincando com a Copa, não. A Copa tem a sua importância.
Sim.
Se for com Milton Mendes, a possibilidade de fazer coisas lindas
não vai ser Milton. A gente tá brincando aqui.
Coisas lindas e maravilhosas.
Aliás, vamos transmitir, inclusive, jogos aqui da Copa Pernambuco, sem problema.
A brincadeira com Milton é porque ele disse que não conhecia o Estádio dos Aflitos, né?
Sim.
Conheceu. E agora ele vai.
O Vitor perguntou de que é que a gente estava rindo. A gente estava rindo aqui porque precisava mais um clube. Mas também porque pelas frases do Milton. O Milton, seguramente, se entrar agora, ele vai errar erros diferentes daquele que foi na Série C. É uma frase também dita por ele, né? E essa coisa. Isso é evolução. E essas coisas maravilhosas, era comum ele dizer que o time ia fazer. O danado é quando não tinha no jogo as coisas maravilhosas que ele previa, né?
O Luiz Júnior dizendo: a minha sugestão seria o América também. Vamos botar o América aí, né? Podia entrar o América na Copa Pernambuco.
Tem clube. Mas tem o clube que quer e o clube que não quer.
É, né? Por causa do custo.
É, tem um custo.
É impossível não ter custo.
A CBF não paga nada nessa Copa.
Não,
não paga passagem, não paga hospedagem.
Diz o Evandro.
Nem a federação.
Diz o Evandro que recebe 70 mil da CBF, mas que esse dinheiro já está comprometido por mais uns 8 anos. Que ele teria.
8 anos?
Sim. Ele teria aberto mão dessa grana para apanhar um empréstimo pro futebol de Pernambuco lá junto à CBF.
Ah, entendi.
Então, se não, esse dinheiro estaria justamente apoiando essas competições. Exatamente, de final de ano, de complemento de período.
O André Luiz Lopes, de Vitória de Santo Antão, nos acompanhando aí na querida cidade de Vitória, ele diz que a maior arma do Paysandu está no banco e chama-se Hélio dos Anjos. Ele conhece na palma da mão os times de Pernambuco.
É, mas os times de Pernambuco já mudaram muito desde que ele saiu daqui.
Já faz um tempo que ele trabalhou.
Muito. E o Náutico também conhece Hélio e o Paysandu.
É. Aí é briga, ele é um bom, aí é briga de ele grandes. É um bom técnico, a gente sabe que é.
Motivador. É
cara inteligente.
É. Experiente.
Muita experiência. Trabalha com psicologia. Tem uma fase invicta no comando do time do Paysandu, são 15 jogos, sendo que foram 5 vitórias e 10 empates. Eu devo dizer o seguinte, que é um osso duro. Eu acho que se o Náutico tem pego um time lá do Rio Grande do Sul, teria sido melhor. Mas isso não quer dizer que o Náutico não possa
Ipiranga
vencer.
Ipiranga ou São José, né? Você de preferência, para você, Ipiranga ou São José, né?
Ipiranga.
O Náutico... Esses 15 jogos são em sequência ou é...
Não, em sequência que é o período dele no Paysandu, nessa volta. O Paysandu já tinha jogado...
Rapaz, então é uma defesa sólida.
Já tinha
sólida,
jogado
viu?
3 partidas quando ele pegou.
É uma defesa sólida.
Pelo menos a defesa.
Não perde?
Não perde. Então ele está invicto. E tudo isso, e a camisa, que é um time cascudo, a camisa do clube também pesa. Então esse adversário do Náutico, eu vou te contar, é o mais forte para mim. Então o Náutico, que também é o mais forte, mostrou isso na competição, vai fazer o jogo dos mais fortes.
Aliás, o Hélio até falou sobre isso, Ralf e Roberto. Foi uma pena os dois se enfrentarem.
É, eu acho também.
Ou sai Náutico ou Paysandu.
Eu acho também.
Ele disse isso mesmo. Ele disse que para o Brasil era uma pena porque uma equipe vai ficar de fora. Ele disse, tomara que não seja a minha.
É verdade.
Mas vai jogar e os dois têm condições. Os dois.
Você vê que ele não garantiu nada. Ele não cutucou o Timbu com vara curta, não. Ele valorizou o Náutico, ele, na entrevista coletiva dele, ele disse que vai enfrentar uma das grandes equipes do Brasil nessa competição.
É verdade. O Hélio estava naquele time que subiu, né? Da Série B 2006, para a Série A. Isso.
Foi ele
que
disse.
E ganhou do Ituano naquele último jogo nos aflitos.
Já levei esse time para a Série A, se referindo ao Clube Náutico Caparibe.
Muito bem, voltando aqui para encerrar o assunto é futebol, segundo tempo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E eu lembro que hoje tem futebol na Rádio Jornal, hoje tem Esporte Atlético Goianiense, 9:30 da noite na Ilha do Retiro, com a cobertura do seu Screte de Ouro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.